Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir.
No que diz respeito às intervenções estatais, que medidas consideram ter sido aquém daquilo que seriam as necessidades ou quais são as áreas e as medidas que mais prementes, do ponto de vista da vossa análise, que estão em falta nestes territórios para apoiar a reconstrução do que se perdeu?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu não lhe sei responder assim diretamente. O que eu lhe posso dizer é que, face à situação que se viveu e o sofrimento que houve naquela região, seguramente todos ficamos aquém. Seria necessário, com certeza, mais recursos, mais tudo. Mas, sobretudo, queria um ponto que eu acho que é importante salientar, é que nós tentámos, para além da emergência, da reconstrução, etc., tentámos lançar algumas sementes para o futuro daquelas das pessoas que lá têm que viver. E, portanto, eu nesse aspecto acho que foi positivo, porque demos algumas condições locais para poder reconstruir, para as pessoas poderem tentar ajudar a reconstruir um futuro naquela região. Agora, a destruição foi tal, a situação é tal, que há uma coisa que ficou seguramente aquém, foi a parte afetiva e a parte moral, que foi muito complicada. Nós também prestámos, em determinada altura, apoio psicológico, mas não é possível, não é possível mensurar isso. Portanto, eu acho que são dores que vão ficar para muito tempo. E necessidades, muitas vezes, não só materiais. Não só materiais,
sim, sim.
Problemas de natureza psicológica, de esperança, etc., etc.
Muito obrigado. Sr. Presidente, quer completar?
Vale a pena, acho que a Sra. Presidente, na intervenção anterior, já disse, é toda a problemática dos territórios de baixa densidade, sobre o qual transcendem muito, como é óbvio, poderíamos dizer sobre esta matéria. Mas é isso, portanto, subscrevo aqui as palavras da Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma sintonia à prova de bala. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra, mas é natural que assim seja. Sr. Deputado, faz favor, prosseguir.
Questionar se consideram que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio público que foram até agora detectadas, se podem encontrar justificação na incapacidade de serviços locais e nacionais do Estado para apoiar as populações em momentos de emergência com esta magnitude. Isto é, se o aparelho de Estado que existe presente num território, em especial num território de baixa densidade, e a sua dilapidação, se pode justificar de alguma forma algumas das insuficiências das respostas dadas.
Sr. Presidente, faz favor.
A minha ideia é que em todo lado há sempre pessoas menos sérias e acho que do lado de quem me prestou informações que não eram fidedignas, e são esses casos que estão neste momento em julgamento, penso que é aí que está o problema. Portanto, se as pessoas dão declarações erradas, não me parece que seja falha, a não ser falha moral do próprio, não é? Que se candidatou sem ter as condições, penso que estavam muito claras as condições e que não houve, digamos, que eu penso eu, não tenha havido falha em termos da clarificação das regras do jogo. Agora, gente menos séria aparece em todos os processos e penso que as pessoas, mas o tribunal é que irá julgar e, portanto, não sei dizer, acho que estas pessoas, os proprietários, ou os proprietários é que devem ter seguramente prestado declarações que não eram corretas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
É isso mesmo, quer dizer, de facto, a sensação que nós temos é que o Revita trabalhou bem. E o fundo trabalhou bem, portanto, nessa medida, o Estado trabalhou bem. Depois há as questões individuais, falsas declarações, maneiras diferentes de olhar de avaliar até os dados que são fornecidos e, portanto, e até algum mau entendimento das regras podem ter levado a isto, por isso é que está em tribunal e, portanto, quer dizer, não houve uma condenação generalizada, temos que esperar o resultado do tribunal. Até lá, as situações podem estar todas erradas, podem estar todas certas, podem estar umas certas e outras erradas, vamos ver como é que as pessoas se comportaram, mas a sensação que temos, sabe, aquilo é uma área que correspondia mais ou menos, para fazermos uma ideia, a 500 estádios de futebol. E, portanto, era uma área enorme. E, portanto, e eu devo dizer até, não sei quem fez o levantamento, presumo que foi a CCDR, fez um levantamento num tempo recorde. E, portanto, a sensação que nós tivemos é que, apesar da pressão das pessoas que queriam as coisas para amanhã, não era possível, para fazermos bem, nem ao Estado, nem a nós, que não demorássemos algum tempo. Isso aconteceu. Se no meio disto há pessoas menos sérias, é por isso que estamos cá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista das respostas que são necessárias dar, do ponto de vista da política pública, ao ordenamento florestal e ao ordenamento do território, já há muito trabalho realizado por comissões científicas, por Observatório Técnico Independente e outros, que são uma boa bagagem para a Assembleia da República trabalhar e para o Governo também. O que vos queria questionar é sobre uma outra componente, que é das medidas a tomar para situações que esperamos que não aconteçam, mas que há sempre o risco de se repetirem, como o caso de 2017, que medidas devem ser tomadas para evitar que algumas das irregularidades que aconteceram neste processo se voltem a repetir e para que exista uma resposta do ponto de vista da sociedade civil e das organizações de Estado mais capaz numa situação futura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o futuro, Srs. Presidentes, quem é que começa?
O futuro, faz favor, o futuro, se não me levassem mal, dizia o futuro a Deus pertence, mas eu diria, em todo caso, que digamos que esse é um desígnio que todos queremos um Portugal mais forte, mais coeso, mais justo, e portanto, nestas matérias dos territórios de baixa densidade, e eles não acontecem só na zona do Pinhal, acontecem também noutras zonas, é um desafio de todos nós encontrarmos, e naturalmente de quem nos representa no Estado, encontrarmos, digamos, um aperfeiçoamento contínuo dessas situações. Era isto, não, penso que cada um individualmente, como cidadão, deve dar o seu contributo para que no futuro consigamos, mais do que prever, é antecipar as situações de ruptura que podem acontecer em todas as áreas. Algumas que são ponderáveis, possíveis, imagináveis, como esta, outras que são menos imagináveis, como é o caso do Covid-19, por exemplo. Não é? Portanto, como é que nós nos comportamos nestas situações? Penso que é um desafio muito grande, Sr. Deputado, e sobre o qual vale a pena todos os portugueses trabalharem em conjunto.
Muito obrigado. Sra. Presidente, quer nos ajudar?
Queria só dizer que cada um tem o seu papel a desempenhar na nossa sociedade, o Estado, o cidadão, as fundações, as organizações, as misericórdias, as organizações da sociedade civil. E neste caso, o que eu lhe posso dizer relativamente ao presente e ao futuro foi que no caso da Gulbenkian, tendo em conta a nossa vocação, os nossos estatutos, a nossa missão, se quiser, o que nós fizemos foi lançar um programa de emergência que abrangeu não tem a ver com os focos, estou a falar agora com mais recentemente com a questão da, mas que tem a ver com as regiões deprimidas ou menos desenvolvidas. Lançamos um fundo com uma grande incidência na emergência para estas zonas e para as pessoas que habitam nessas zonas, e temos preparado e a lançar um programa muito expressivo para os lares. Portanto, não é por causa dos incêndios, é por causa do envelhecimento das populações e sobretudo daquelas que estão em situações mais graves, e vamos dar um apoio, abrir um concurso para um apoio significativo para os lares de idosos, que verificámos agora na pandemia que é um dos problemas enormes que temos e onde hoje a gente pensa que pode dar um valor acrescentado. E, portanto, já não tem a ver diretamente com os incêndios, tem a ver com uma sociedade ou uma rede fina da sociedade, onde os mais desprotegidos normalmente, enfim, estão muitas vezes nas zonas mais afastadas, e achamos que é uma achamos, aprovamos como sendo uma grande prioridade. E como isso, outro tipo de ações em que eu acho que aquilo que tornou muito evidente quer os incêndios, quer as fragilidades, digamos, agora com o Covid, foi que temos que olhar de uma forma muito focada, e cada um com a sua vocação, embora com articulação, para os problemas concretos e das populações, e neste caso nas zonas rurais ou nas zonas mais do interior. E é isso que vamos fazer e que estamos a fazer, e que estamos abertos a todas as parcerias, e é este o posicionamento que nós temos, e abertura para participar naquilo que seja para o bem comum, nesta perspectiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algo me diz que não passará muito tempo até ser convidado a vir a esta casa, à comissão competente, falar desse ambicioso projeto. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, até porque houve aqui um lapso na contagem de tempo, que lhe concede pelo menos mais um minuto e meio, fora a tolerância do costume. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou precisar da tolerância. Quero apenas agradecer a informação prestada pelos intervenientes que vieram hoje à Comissão e o trabalho que desenvolveram em torno de todo este processo, e passo a palavra ao próximo deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar ao grupo parlamentar do PCP. A palavra...